de mais de 1000 casos relacionados ao consumo de álcool ao volante. Os radares apontaram mais de 28 mil veículos acima da velocidade permitida. Durante a operação, quase 193 mil pessoas e veículos foram fiscalizados e cerca de 70 mil testes de bafômetro foram realizados. 75 motoristas foram presos por embriaguez. A PRF também apreendeu drogas em ações no Piauí e em Santa Catarina. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Quem tiver pendências com o INSS terá uma oportunidade no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de abril, quando será realizado um mutirão em cidades de 16 estados brasileiros.
O objetivo é realizar 19 mil perícias médicas e reduzir o tempo de espera pela concessão de benefícios.
As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de perícia conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população ao atendimento.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135 ou acessar o serviço pelo Meu INSS no site ou aplicativo para celular.
E a partir de agora, atestados médicos de até 90 dias dispensam perícia médica presencial. São as novas regras do Ministério da Previdência Social e do INSS. Antes, o limite era de 60 dias.
A mudança é voltada à concessão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença.
E faz parte da nova versão do Ateste Med, que permite a concessão de benefícios de forma digital, sem que o segurado precise ir a uma agência.
A expectativa é que a mudança beneficie mais de 500 mil segurados e contribua para reduzir filas.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de gestão de dados da educação básica, desenvolvido pelo Ministério da Educação. A ferramenta reúne informações de alunos e escolas para apoiar políticas públicas. A auditoria apontou que o sistema é estratégico, mas apresenta fragilidades importantes. Entre os problemas estão falhas na estrutura tecnológica, na governança dos dados e na gestão dos contratos. O TCU também identificou riscos na qualidade das informações, como registro de dados incorretos ou até de estudantes inexistentes. As falhas comprometem as análises e decisões. Outro ponto de atenção é a dificuldade de integrar informações entre estados e municípios, o que pode prejudicar o uso do programa em todo o país. Diante dos resultados, o tribunal fez recomendações ao Ministério da Educação para melhorar a qualidade da política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
STJ autoriza retirada de sobrenome paterno do registro civil em razão de abandono afetivo.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
O ministro Alexandre de Moraes fixou o alcance temporal da decisão para o compartilhamento de informações financeiras em investigações. Marcelo Della Libera.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareceu que a decisão que fixa critérios para o compartilhamento de relatórios financeiros pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras passa a valer apenas a partir da sua publicação. A medida trata do uso dessas informações em investigações e processos penais e busca evitar o uso indiscriminado de dados sem afetar automaticamente casos anteriores. O relator estabeleceu parâmetros para o compartilhamento de dados financeiros com foco na atuação futura das autoridades. O ministro também destacou que a aplicação das regras apenas para o futuro garante segurança jurídica e mantém a estabilidade de investigações já em andamento.
O homem e os filhos dele poderão retirar o sobrenome da linhagem paterna do registro civil por causa de abandono afetivo.
A autorização foi concedida pelo STJ. Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça de Goiás havia autorizado a exclusão do sobrenome do pai e avô registral e determinado a inclusão do sobrenome do pai e avô biológico, mesmo sem pedido expresso nesse sentido. Mas, ao acolher o pedido para manter apenas os sobrenomes da família materna, a terceira turma do STJ reformou o acórdão e entendeu que a imposição de um sobrenome sem vínculo afetivo viola direitos de personalidade. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a possibilidade de retirada de sobrenome, especialmente em casos de abandono afetivo, está alinhada ao papel central do afeto nas famílias e ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade.
Presidente do TSE defende que a Constituição deve ser vista como um instrumento de libertação permanente.
A ministra Carmen Lúcia fez a afirmação durante uma aula magna em comemoração aos 64 anos da Universidade de Brasília. Estevão Furtado.
Segundo a ministra Carmen Lúcia, democracia vai além das eleições, pois é saber conviver com opiniões diferentes. A presidente do TSE disse que o equilíbrio entre os poderes é essencial para manter a democracia. A ministra reforçou que é preciso mais democracia para garantir liberdade e uma sociedade mais justa.
Mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por problemas relacionados ao trabalho.